Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores. Cumprimento o público nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritias. E sendo meus cumprimentos também a todo o povo de Buritias, nos ouvindo a partir desse momento via Rádio Clube FM Buritias 91,9, o pessoal da cidade e também do meio rural. Convido nesse momento o vereador Ozanã para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe e nos ilumine para que todas as discussões hoje sejam realmente em prol do nosso município, em prol da nossa população. Façamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco. Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Vereador Wendo Duranho.
Presente.
Deu uma palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus em nome do povo de Buritias, declaro aberta a 36ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 35ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Lida de correspondências, expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Requerimento sem número 2023, de autoria do vereador Flávio. Emenda à Lei Orgânica número 04/2023, de autoria do vereador Fagner. Indicação sem número, de autoria do vereador Geudo. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Ozanã parabenizou a equipe da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer pela organização do evento de carros antigos em nosso município. Reforçou que dia 10 e 11 de novembro haverá a caravana de descarte de lixo eletrônico e convocou toda a população para o recolhimento consciente desses materiais. Informou que o projeto de resolução 06/2023, que trata das devoluções ao Executivo, tramitou nas comissões e solicitou sua inclusão na pauta. O vereador Branquinho destacou a importância das emendas impositivas e sua expectativa de em breve ver a execução dessas emendas. A vereadora Cibele parabenizou a todos pelos eventos em comemoração ao Dia das Crianças, lembrou a todos do primeiro desfile PET e convidou a quem interessar que possa fazer inscrição em seu gabinete para participar do evento. O vereador Flávio falou sobre a Copasa assumir a distribuição de água no distrito da Vila Serrana e defendeu que a comunidade deve participar de discussões inerentes a assuntos do seu interesse. Criticou a demora no pagamento da primeira parcela da insalubridade dos servidores da saúde. Falou que está recebendo graves denúncias a respeito das linhas de transporte da região da Copago. O vereador Geudo informou que, em reunião com a comunidade da Vila Serrana, estes manifestaram positivamente a instalação de uma água pela Copasa, mas cobram transparência, pois a comunidade está alheia à execução do projeto. O vereador Wendel parabenizou o secretário de Esportes pelo empenho em resolver os problemas nas comunidades. Falou da importância de levar água aos moradores de Vila Serrana e que, de fato, deveria haver audiência pública, todavia, isso não pode atrapalhar o andamento do projeto. Falou ainda que, em conversa com os moradores, a maioria demonstrou satisfação com a concessão. Falou que Ivone, gerente da Copasa, se disponibilizou para sanar qualquer dúvida sobre o projeto. A vereadora Vânia parabenizou pelo evento de carros e motos antigas em nosso município. Elogiou a conservação do cemitério municipal e solicitou catalogação dos túmulos no cemitério antigo. Afirmou que esteve no evento dos produtores de leite, onde pôde somar na discussão para buscar melhorias para esses produtores. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2023. Estende gratificação de incentivo rural aos ocupantes do cargo de secretário escolar e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 12/2023. Revoga o artigo 7º da Lei Complementar número 80, de 31/10/2010, que extingue cargo em comissão, altera vencimento de cargos em comissão, altera atribuições de cargo comissionado constante nos anexos da Lei Complementar número 38/2007, cria cargo em comissão e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação no artigo 1º do projeto de lei complementar número 13/2023. Adequa vencimentos dos cargos de operador de máquina pesada, passando para R$ 1.750,00, e operador de máquinas leves, passando para R$ 1.720,00, e auxiliar de consultório dentário, passando para R$ 1.600,00, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do artigo 2º do projeto de lei complementar número 13/2023. Acresce o número de vagas de cargo de provimento efetivo e digitador, passando de 2 para 4. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Segunda discussão de votação do artigo 3º do projeto de lei complementar, número 13/2023. Adequa vencimento do cargo efetivo de digitador, passando de R$ 1.557,00 para R$ 1.712,00. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão de votação do artigo 4º e seu parágrafo único do projeto de lei complementar número 13/2023. Altera a nomenclatura de dentista para odontólogo. Altera vencimento inicial da carreira de dentista para R$ 2.511 para R$ 4.800. Altera a carga horária de 20 horas para 30 horas semanais. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do artigo 5º do projeto de lei complementar número 13/2023. Cria função gratificada de auxiliar desenhista com valor de R$ 2.000,00, com atribuições de auxiliar os cargos desenhistas, arquiteto ou engenheiro. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão de votação do artigo 6º, seu parágrafo único do projeto de lei complementar número 13/2023. Cria cargo de provimento em comissão de coordenador da Casa de Saúde Mulher, com vencimento de R$ 4.000,00, e formação em enfermagem ou outra graduação na área da saúde, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Segunda discussão e votação dos artigos 7º e 8º, do projeto de lei complementar número 13/2023. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento do presente exercício do artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nem voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 39/2023. Institui o programa Bolsa Atleta no município de Buritis e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 41/2023, que institui o programa denominado Bom de Bola no âmbito do município de Buritis e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 42/2023. Institui o programa esportivo Auxílio Monitor no âmbito do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 21/2023. Requer informações que menciona da Secretaria Municipal de Agricultura, de autoria do vereador Flávio Galvão. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação da indicação número 54/2023, que sugere ao Poder Executivo e Secretaria competente que seja construído arquibancadas ao lado da quadra da Cazengue, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tempo de lideranças. A vereadora Vânia chamou a atenção da comunidade sobre os números de contaminados com a dengue e solicitou à comunidade que mantenha em dia a limpeza de lotes para contenção dos focos. Código de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 6 de novembro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências pedidas não houve e correspondências recebidas também não houve, senhor presidente. Devo a palavra.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições e o regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite eu apresento a indicação número 56/2023, que sugere ao Poder Executivo e sua secretaria competente que seja instalado ar-condicionados em todas as cantinas das escolas da rede municipal, urbana, rurais e nos distritos. Devo a palavra, senhor presidente.
Pronto, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria que esta casa encaminhasse uma nota de pesar aos familiares de dona Onélia Rodrigues de Oliveira, por gentileza. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Serei breve nas palavras, só gostaria de pedir a permissão do nobre colega vereador para estar assinando junto com ele essa nota de pesar. Devolvo a palavra, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Apresento o projeto de lei número 43/2023, autoria o prefeito municipal de Buritis, Dr. Kênio Soares Rodrigues, institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, CMDE, e dá outras providências. Devolvo a palavra, presidente.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informa cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Osanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal e também pela Rádio Clube FM. Senhor presidente, como foi anunciado aqui na reunião da semana passada, houve uma maciça divulgação na rua, por intermédio da rádio também. Nos dias 10 e 11, a ONG Programando o Futuro esteve aqui em Buritis recolhendo, né, o material eletroeletrônico descartável, o chamado lixo eletrônico. Tive conversando com o pessoal da ONG, o Fabiano, eles ficaram muito satisfeitos com o resultado, não pesaram, porque não tinha como fazer a pesagem, mas recolheu em torno de 4 bags de material. Então, eles, por ser aí um tempo curto de divulgação, eles julgam que foi um trabalho muito bem feito. Parabenizar a população que abraçou a causa, que levou o seu material, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que também é a Heloísa, a Eliane, que abraçaram a causa, Então, que essas ações sejam realizadas mais vezes por ano, ou no mínimo uma vez por ano. Parabenizar a todos aqueles que imbuíram e dedicaram para que fosse um sucesso essa campanha. Também, senhor presidente, não poderia deixar de pedir aqui mais uma vez o projeto de resolução número 6 de 2023, já foi passado pelas comissões, já está apto para ser votado. Sei que é prerrogativa do presidente colocar o projeto em votação ou não, né? Mas faço o pedido para que coloque, para que a gente vote e defina. Só esclarecendo, né, que o projeto, ele regulamenta, ele não proíbe, mas ele regulamenta a devolução do duodécimo para o município. E, inclusive, senhor presidente, se puder colocar na ordem do dia de hoje, eu já agradeço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente, aos ouvintes da Clube FM. Nessa noite, eu quero só informar e agradecer também ao deputado federal Zé Vitor, esse deputado que sempre tem feito muito por nossa Buritis, e onde nós estivemos lá semana passada, eu, Rufino, com o engenheiro Eloilton, porque a creche, né, a construção da creche aqui no bairro Extrema, onde servirá o Extremo, São João, o bairro Israel Pinheiro, ela estava parada. O município fez a sua contrapartida, depositando mais de 400 mil, fez o canteiro, o município gastou uns 600 mil reais. E o governo federal ainda não tinha pago a primeira parcela, o FNDE. E nós fomos a Brasília, marcamos uma reunião com o deputado, né, José Vitor, eu, o vice-prefeito, juntamente com o Eloilton, para nós irmos até o FNDE e saber o porquê que ainda não tinha sido feito o pagamento e a obra estava parada. E nesse dia houve um imprevisto, o FNDE não pôde nos receber lá, a presidenta lá do FNDE, mas ficou já marcado para na quinta-feira, onde o Zé Vitor esteve lá e conversou com eles. E a boa notícia é que, né, o dinheiro, né, eles conseguiram fazer o pagamento e os 425 mil reais já está na conta para que a creche possa continuar. Para que o empresário Wendel, né, que é o responsável, que ganhou a obra, possa dar sequência nessa grande pró-infância, né, que vai solucionar o problema, né, das mães desses três bairros. Então aqui demonstra o empenho que o Zé Vitor tem, né, o empenho do vice-prefeito, que sempre tem buscado, o vice-prefeito Rufino, melhorias, né, e para o nosso município. Também tem também que nós estamos aguardando uma busca, né, dessa vereadora, sempre junto com o Rufino, Zé Divino, o prefeito também, doutor Kenny, porque nós, nada que nós conseguimos e buscamos, nós não almejamos sem o executivo estar junto, porque é preciso que o município aceita e faça tramitar legalmente, né, todas essas emendas, esses projetos. Estamos aguardando também uma licitação que acontecerá lá no dia 21 agora, né, da Codevasp, aonde estará liberando mais de 2 milhões de reais, né, de infraestrutura para a comunidade, né, do distrito São Pedro Passa Três, né, e também para a comunidade, né, para o distrito de Serra Bonita, que será feito em asfalto. Mas vamos aguardar a licitação para ver se vai aparecer alguém para concorrer e se vai estar tudo ok. Então, parabéns a esses grandes homens, doutor Kenny Rufino, que sempre trabalha, né, em prol do nosso município. Devolvo a palavra e muito obrigada, presidente.
Mais uma vez eu quero cumprimentar também Vossas Excelências, vereadores, vereadoras, tendo os meus cumprimentos também a todo o público aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Dizer também que estou muito feliz, muito satisfeito, amanhã, véspera de feriado, né, proclamação da República, e amanhã terá a licitação na Codevasf de uma emenda que eu consegui com o nosso amigo deputado federal Paulo Abiac, no valor de R$400 mil. Então eu espero que amanhã possa aparecer uma empresa que possa pegar, ganhar essa licitação e que em breve possa estar sendo feito lá no Distrito de São Pedro mais uma obra, fruto do trabalho, do empenho da nossa parceria com o deputado federal Paulo Abiac. Então realmente estou muito feliz, muito satisfeito com tudo que vem acontecendo. Esse é mais um dos recursos, logo nós teremos mais uma licitação também no valor de R$290 mil. É um total de R$690 mil em calçamento para o Distrito de São Pedro do Passa Três. Então muito feliz, espero que amanhã possa realmente a empresa pegar e em breve poder estar executando também essa pavimentação, ou melhor, calçamento em bloco sextavado lá no Distrito de São Pedro.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM 91.9 e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria de começar minha fala parabenizando todas as diretoras e diretores das escolas estaduais e municipais do nosso município pelo seu dia, que foi comemorado ontem no dia 12 de novembro. Na oportunidade, em nossos trabalhos, né, da semana passada, eu estive prestigiando o retorno da Escolinha de Futebol Vila Nova, na pessoa do professor Simval e do professor Kleber. Parabenizo pelo retorno da Escolinha. O projeto Escolinha Vila Nova, ele retorna atendendo cerca de mais de 70 crianças da nossa cidade na modalidade futsal. Ele é idealizado pelo professor Simval, né, o projeto tem o intuito de promover a prática esportiva através de treinos de futsal. Estive no local, na quadra ao lado da APAE, conversando com os pais, professores e crianças, compartilhando um pouco da minha história e me colocando mais uma vez à disposição do projeto. Aproveitamos e fizemos também doações de materiais esportivos, como bolas, cones e coletes. A prática esportiva, ela é de suma importância na infância e adolescência. Ela é capaz de prevenir depressão, ansiedade, também obesidade, entre outras doenças, além da disciplina e também a socialização. Gostaria nessa noite de cobrar do Poder Executivo, junto à Secretaria competente, mais atenção a esse projeto. No momento, a escolinha necessita muito de bolas, e eu acredito que é de grande valia incentivar, pois a mesma é gratuita, onde o professor Simval faz um trabalho social. Também, nos trabalhos da semana, estive visitando nosso canil municipal, recebido ali pelos funcionários, dialogamos sobre as demandas do canil em questão dos abandonos em nosso município. E em conversa com o coordenador, o senhor Gilvan, o mesmo relatou que o número de abandonos, senhor presidente, é imensamente maior que as adoções. Ou seja, em pouco tempo o canil está saturado e lotado. Estão fazendo de um todo para solucionar as demandas, que são muitas, e que o canil não pode virar, né, um depósito de animais. Por isso pedimos à população que evitem abandonar os seus animais pelas ruas. O abandono, ele causa uma série de sofrimento aos animais, né, como sede, fome, doenças e até maus tratos, danos ambientais e também de saúde pública. São outros problemas causados pela atitude desumana de quem pratica o ato de abandonar. Também dialogamos mais uma vez sobre as castrações. Se o canil está castrando, o coordenador nos disse que em breve começará a castrar no canil, pois é a única solução no momento para amenizar tanto abandono. Somos sabedores que, através do nosso trabalho, incansável pela causa, já trouxemos a Buritis mais de 600 castrações gratuitas através do Castramóvel ONG e de Juiz de Fora, juntamente também com o apoio do deputado estadual Noraldino Júnior, que defende a causa árdua na Assembleia e nos representa muito bem na defesa animal. E também através do Castramóvel da Minor, né, Associação Mineira de Minas Gerais, podemos dizer com toda certeza que a solução hoje é castração. Por isso é de grande valia que o nosso canil atenda essa demanda de castrações, principalmente para os tutores que não têm condições de arcar particular. Já apresentamos nessa casa algumas indicações sugerindo ao poder maior que faça no município mutirão de castração em parceria com os PETs. Eu estarei dialogando com o jurídico desta casa para a legalidade de um projeto de lei para propor que o governo faça castração gratuita para animais e cuidadores, inclusive de baixa renda. Até que o canil comece a atender a demanda de castrações em cães e gatos, principalmente nas fêmeas. E neste domingo, né, também aconteceu o campeonato FIGAT da cidade de Paraopeba. A nossa equipe de taekwondo trouxe para Buritis 12 medalhas de ouro, 5 de pratas e 2 troféus. E no final foram homenageados pela participação. Quero aqui parabenizar todos os atletas, em especial a professora Ana Ornelas e o professor Rony. Parabenizar a Secretaria de Esporte, juntamente com a Prefeitura Municipal, pelo apoio. Para nós que representamos o esporte em nossa cidade, é uma grande satisfação ver nossos atletas conquistando medalhas entre outros municípios. Sabemos que o esporte é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e estamos comprometidos em continuar apoiando e incentivando nossos talentos locais. Quero parabenizar a todos os nossos campeões e dizer a todos que contem sempre comigo para apoiar o esporte de Buritis. E mais uma vez, né, a gente não pode deixar de agradecer nosso deputado federal, Zé Silva, pelo apoio, parceria e carinho por nosso município e dizer que está vindo muitas novidades por aí através deste grande deputado federal, juntamente com essa vereadora. Devo a palavra ao senhor presidente, muito obrigado e boa noite.
Quero nessa noite, na verdade, constatar a presença das meninas que fazem parte do Clube de Desbravadores aqui de Buritis. O Clube de Desbravadores surgiu em 1919 nos Estados Unidos, né, início do século XX, e é um programa da Igreja Adventista que não visa lucro e não tem fonte de renda estabelecida. É mantido por membros da igreja e padrinhos. O Clube de Desbravadores atende crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos, independente da crença, raça ou cor. O programa ajuda no crescimento físico, mental e espiritual. E estão sempre à disposição para contribuir com um mundo cada vez melhor. Lembrando que é um requisito, né, para que eles possam realmente participar das reuniões da Câmara também, para que possam se inteirar e entender a questão dos poderes constituídos, né? Entender a função realmente do poder legislativo, dos demais poderes. Então sejam muito bem-vindas e realmente a gente fica agraciado com a presença de todos vocês aqui.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes neste plenário e aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM. De primeira mão, presidente, eu quero aqui agradecer à Prefeitura Municipal de Buritis e o Conselho de Pastores pelo convite que chegou hoje ao nosso gabinete e que quero estender a todas as pessoas de Buritis, a todas as igrejas evangélicas da nossa cidade, para participarem de um evento da família que será realizado no dia 18 de novembro, na quadra da Cazengue, em virtude do Dia do Evangélico. O evento contará com a participação do show com o cantor Davi Sassa e várias autoridades públicas e eclesiásticas. E será às 20 horas. Então, contamos aí com a participação de todos vocês. Dizer também, presidente, que quero nessa noite registrar a nossa satisfação em poder contribuir com o progresso e o desenvolvimento da nossa cidade através das nossas emendas impositivas. Um instrumento por meio do qual 1% da receita líquida do município passa a ser definida pelos vereadores. Um marco na história da nossa cidade, onde todos estes parlamentares asseguram uma parcela dos recursos públicos para que seja direcionada a projetos específicos indicados por cada vereador às associações e entidades públicas. Porque acho, presidente, isto importante? Porque são os vereadores aqueles que estão mais próximos da população, são os vereadores que estão de porta em porta ouvindo os anseios das comunidades, distritos, vilas e entidades públicas. E nada mais do que é justo que estes parlamentares, sabedores das deficiências de cada região, conhecedores da realidade da população, possam fazer jus às indicações de recursos, somando com as políticas públicas do município. Muitos nos criticaram quando votamos aqui o projeto de resolução que trata das emendas impositivas, falando que estávamos querendo executar. Mas eu não vejo Flávio dessa forma. Vejo como a possibilidade em apresentar ao governo locais específicos que necessitam do nosso apoio. Vejo como uma ferramenta de transformação na vida das pessoas, das comunidades de uma forma geral. E hoje eu fiquei muito feliz ao receber em meu gabinete os primeiros contratos para assinatura dos presidentes de associações. A emenda impositiva dessa vereadora, que serão pagas pela Prefeitura Municipal, somam-se no valor de R$ 113.952,21. 50% deste valor destinei à saúde de Buritis, visando contribuir com cirurgias eletivas de esterectomia, vesícula e hérnia. E os outros 50% do valor destinei às associações e entidades, como, por exemplo, a Associação Alegria de Viver, da terceira idade, destinei recursos para aquisição de equipamentos imobiliários. A Associação São Jorge, do Roseli Nunes, e a Associação de Pequenos Produtores da Manga, destinamos recursos para aquisição de mesas e cadeiras, conforme pedidos dos associados. A Associação de Reciclagem, Vale do Urucuia, destinamos recursos para aquisição de máquina fragmentadora e trituradora de papel reciclável. Polícia Militar, estamos contribuindo para a construção de garagem no batalhão. A Associação de Feirantes, destinamos recursos para aquisição de telhas de zinco para a feira do produtor rural. O Conselho Tutelar, destinamos recursos para aquisição de climatizadores. A Associação Santa Luzia e a Associação Frei Vito, destinamos recursos para contribuir com o projeto das reformas das pastorais. O Rotaract, destinamos recursos com o objetivo de contribuir com o projeto Construindo Saberes, com a aquisição de material pedagógico para crianças carentes da rede pública municipal. O projeto Resgate da Primeira Igreja Batista, destinamos recursos para aquisição de materiais esportivos para a prática do Jiu-Jitsu. O Rotary Club, destinamos recursos para aquisição de cadeiras de rodas, muletas, bengalas, óculos, andadores, cadeira de banho e cestas básicas. O Abrigo João da Silva Santarém, destinamos recursos para aquisição de camas hospitalares, cadeiras de rodas e andadores visando atender os nossos residentes daquela instituição. Enfim, presidente Branquinho, com as nossas emendas impositivas, estamos atendendo os anseios de 14 associações e entidades do nosso município. E me sinto extremamente feliz em somar com as associações tão importantes que fazem a diferença em nossa sociedade. A gratidão enorme a Deus por todas essas conquistas em nosso mandato. Gratidão também ao governo municipal que não tem medido esforços para o bom andamento e tramitação da documentação e execução dos respectivos contratos. E desde já informar também as demais associações que está aberto o prazo para que possamos também indicar novas emendas para o ano de 2024. Contem com o apoio desta vereadora todas as associações de Buritis. Obrigada e devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que se faz presente, e a todos os ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, recebi algumas demandas, algumas reclamações, na verdade, demandas não, reclamações, denúncias, a respeito do recapeamento que está fazendo no bairro Veredas, e no uso de nossas atribuições como fiscalizador, né? Fui dar uma averiguada lá, andei em várias ruas e vi que realmente parece que estava só pintando ali o asfalto de recapeamento ali, não tinha nada. E fui a fundo, né? Fui pegar o processo licitatório. Na verdade, não é um recapeamento, é um micro recapeamento, micro revestimento. Só que, na verdade, lá na planilha orçamentária, mesmo sendo um micro revestimento, Flávio Galvão, constava lá um micro revestimento de 2 centímetros. Entendeu? Tem lugar lá que não dá nem meio centímetro, vereadora Vânia. Até próximo ali à casa de Vossa Excelência, próximo ali a uma frutaria que tem na esquina ali, onde eles passaram o micro revestimento, tem o desenho daqueles bloquetes, daqueles blocos. Então, vê que só pintou mesmo ali de preto. É, procurei o engenheiro, o senhor Eloilto, que até me disse no momento que estaria certa ali aquela obra, da forma que estaria fazendo. Mas eu não concordei com ele, porque a gente tem noção de medidas, né? Eu sei o que é 2 centímetros. Tirei fotos, filmei, fui lá, peguei, palpei. Realmente não tinha nenhum centímetro em vários lugares. E falei para ele que aguardaria uma solução, onde ele me ligou e conversou com a empresa e pediu a empresa para fazer da forma que estava no contrato. Conversei com o prefeito falou que era para ir mesmo fiscalizar, que estava fazendo ali, que era para sair com qualidade. Então, de fato, quem estava fazendo o incorreto, da forma diferente do que estava sendo contratada, era a empresa mesmo, a empresa HL. Então, eu quero aqui deixar um alerta para toda a população ali do bairro Veredas, que dê uma olhadinha na porta de suas casas, pode averiguar que ali é para ter 2 centímetros, mesmo sendo micro revestimento. Está aqui, está no meu celular. Vou até te encaminhar, vereadora, para Vossa Excelência dar uma olhada.
Concede uma parte, vereadora?
Pode ficar à vontade.
Essa é a nossa função.
Sim.
Legislar e fiscalizar, principalmente. De igual forma, como o senhor, até o Flávio Galvão também já havia falado sobre a má qualidade que estava sendo executado aquele serviço ali no nosso bairro Veredas, eu também estive no setor de compras pedindo para olhar a planilha orçamentária e estive também com o prefeito municipal falando sobre o nosso recapeamento, que na realidade não era recapeamento. Muito bem questionado por toda a população do bairro Veredas, mas sim um micro revestimento. E o prefeito também me disse que estaria indo em loco ao bairro Veredas, como falou para Vossa Excelência, e de fato foi. E as ruas onde passou o primeiro micro revestimento, Flávio, passará novamente revestindo o primeiro trabalho executado para a empresa HL. Então, assim, a gente deve estar muito atento mesmo às obras que estão sendo executadas em nosso município. Assim que começou, eu estive lá, visitei o local com o Leondas, falei com o Leondas também, e ele também se colocou à disposição, falou, Vânia, esse é o papel do vereador. E quando chega uma cobrança para nós, eu acho é bom que chegue aqui uma reclamação para a gente melhorar o nosso serviço e oferecer uma qualidade melhor aos nossos munícipes. E, de fato, isso chegou ao conhecimento do prefeito, tanto você quanto essa vereadora falou pessoalmente com ele, e agora nós vamos ainda cobrar, porque ainda não começou o segundo micro revestimento, e nós vamos estar lá para ver essa segunda etapa sendo executada. Mas parabéns pelo vosso trabalho também de fiscalizar.
Obrigado, vereadora. Então, de primeira mão, eles estavam quase terminando ali o bairro. A hora que eu fiz a reclamação, fui em loco, conversei com o engenheiro. Aí que eles voltaram refazendo a cagada que eles tinham iniciado. Me desculpa pela palavra. Então, assim, porque, vereadora, a gente está falando aí de R$2.700.000 de investimento. Se para eles é pouco lá, para a gente não, para a população não é. E a nossa população merece o melhor. Então, assim, igual o prefeito falou, estou fazendo porque eu quero uma qualidade de vida boa para o nosso povo, e é para fazer bem feito conforme foi licitado. E aproveitando a oportunidade aqui, Vossa Excelência até citou o nome do secretário Leônidas, eu quero fazer aqui um pedido, que nossa cidade andava tão limpinha e está tendo muito entulho nas calçadas, até de pessoas aí que não conseguem pagar uma carroça, não conseguem pagar uma máquina, uma caçamba, tá retirando. Eu tenho ligado várias vezes para ele aí. Queria pedir aí para atender com certo carinho aí, porque outro dia um vereador falou aqui, e é verdade, às vezes atendia um pessoal e não atendia outros. E hoje quer jogar isso, quer colocar isso como motivo de não estar pegando. Mas na verdade é que pegava para uns que tinham condição E quem não tinha condição tinha que procurar um vereador, tinha que procurar outro, tinha que fazer vaquinha para estar pegando. Então, a questão não é pegar o entulho, é a seleção de pessoas. Eu acho ou pega para todo mundo, né? Ou não pega. Mas aquelas pessoas que, de baixa renda, são merecedores, eu acho que eles estão que pegar sim. Que pega para muitos outros aí, que a gente sabe disso. Então, deixo aqui minhas palavras. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente que nos prestigia e ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, só pegando um gancho da fala do vereador Faguinho, da vereadora Vânia, sobre o micro revestimento ali da rua. Iniciou na, falei até no dia que iniciou, foi na Avenida Minas Gerais, na rua que a vereadora Vânia mora, e eu critiquei o trabalho deles, está mal feito. Continuaram, falamos aqui, eu falei, a vereadora Vânia também falou, no dia seguinte ela fez um vídeo com o secretário, mas as críticas que eu fiz aqui não adiantou. Tomara que as críticas que o vereador Faguinho fez e também a visita em loco lá da obra surja efeito, porque estamos aqui, esse é o nosso papel, somos pagos para isso. É uma vergonha a prefeitura ouvir críticas dos vereadores aqui, cobranças, e não tomar iniciativa. O vereador tem que ir em loco e fazer um pedido diretamente para a empresa ali que está fazendo a obra, para que eles refaçam o trabalho. Inclusive na minha rua fizeram lá esse fim de semana, em algum lugar ficou com espessura mais alta, outra menor, a rua minha ali do vereador Ozanã, e acredito que está bem mal feito mesmo o trabalho, tem que refazer e vamos continuar cobrando, doa quem doer, quem não tiver satisfeito peça para sair. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Oi, geral.
Boa noite a todos, agora sim.
Oi, som.
Tudo.
Ela... Isso aqui não tá não. Oi, oi. Tá funcionando aqui? Tá, né? Gente, boa noite a todos. A todos os vereadores, aos servidores dessa Casa de Leis. Também ao público que nos prestigia aqui na Câmara Municipal. Também a todos que nos ouvem pela Clube FM 91,9. Hoje estamos com um pouco de decadência nos microfones aqui, por isso peço desculpa, viu? Se o som não sair de acordo aí, é porque estamos enfrentando algumas falhas aqui. Mas, pois bem, vamos tentar ver o que sai, né, vereador Zanã? É o microfone que estava mesmo, vereador. Bem, a gente hoje também gostaria de fazer algumas cobranças, principalmente com relação à Copasa. Tivemos algumas reclamações ali de uns moradores da rua Tomás Edson, provavelmente ali em frente à casa de número 219. Alguns moradores têm relatado ali que após o serviço que a Copasa fez ali nessa rua, a água, o asfalto pode ter ficado com alguma ondulação ali, a água está empoçando em frente à casa de alguns moradores lá. Então, já tem uns dias que a gente esteve lá conferindo e, de fato, isso está acontecendo. Então, precisava que a Copasa, com seus técnicos, fizesse uma visita no local para ver, porque está empoçando muita água e, de certa forma, prejudicando, sim, o pessoal lá. Então, a dona Ivone, que é a gerente aqui da Copasa, fica aqui o nosso pedido, né? E, com relação também, eu acho que essa semana a gente teve algumas reclamações sobre a falta de água ali no Taboquinha. Acho que um dia ou dois até marcaram a gente lá, a vereadora Vanil. Pude ver lá na postagem, a senhora e eu, e dizer que esses problemas, longe do período das águas, estão acontecendo agora, e agora chegando as águas. Como é que vão fazer, justamente, pelo que me parece, por falta novamente de energia, né? E como a gente tinha cobrado alguns dias atrás aqui, eu acho que a gente precisa muito que a Copasa faça, assim, um requerimento aos seus superiores aí, a seus gerentes superiores aí de Januária, para que instale, sim, um gerador
né, que possa ser acoplada à rede para que quando houver esses picos de energia não venha causar mais transtorno à população. E como sempre a gente diz, né, o bairro Taboquinha é o primeiro que sofre por questão da logística, da altura ali, da topografia dele, que é o bairro mais alto da cidade, né. Então, assim, desde já gostaria muito que a senhora Ivontes pudesse estar nos ouvindo aí, pudesse nos informar o que é o caso Reonor. Mais esses dois dias de falta de água ali no Taboquinha, e também está olhando para esse pessoal da rua Tomás Edson ali, que tem nos cobrado diariamente sobre esses problemas aí que aconteceram logo após o serviço da Copasa, né? Então a gente pede que faça o levantamento da rua, qualquer coisa, coloque mais uma camada de revestimento asfáltico para que sane de vez esse problema, né?
Concede uma parte, vereador?
Por gentileza.
Eu nem queria, aliás, voltar a esse assunto mais uma vez, mas infelizmente a gente tem que registrar aqui, nessa Casa de Leis, o nosso repúdio a essa empresa Copasa, pelo descaso, vamos dizer assim, de uma empresa milionária, Wendel. É uma empresa que tem dinheiro, que tem recursos, mas que infelizmente não tem sido investido recursos aqui em nosso município. Ela tem recursos, mas não tem feito os seus investimentos, não tem pensado nos nossos consumidores que pagam em dias aí as suas contas, né? É constantemente, falta energia, falta água. E ainda fomos noticiados esse final de semana, mais uma vez, que faltaria água. E faltou mesmo por diversas horas. E não foi só no Taboquinha. No nosso bairro Veredas, eu não sei falar pelos demais bairros, falo pelo bairro Veredas porque sou moradora de lá. Foram mais de 6 horas, novamente, Wendel, sem água na nossa cidade. Agora nós vamos ficar refém, de novo, da CEMIG, da Copasa. Tem sido um descaso que a Copasa de Buritis ela possa adquirir gerador de energia. Já passou da hora. Eu estou aqui em 3 mandatos, Wendel, nós estamos cobrando a mesma coisa. Onde nós vamos parar? Eu acho que é momento da gente, mais uma vez, Geudo, como fizemos em outras oportunidades, convidar a representante da Copasa a estar aqui para prestar esclarecimentos a essa Casa de Leis e também à população. Nós já convidamos em outra época a representante Januária para vir aqui, teve uma audiência com ela, ela usou essa tribuna para falar conosco e tinha amenizado os transtornos. Agora voltou novamente. Então, parabéns pela sua cobrança e reforço aqui. Vamos convidar sim esse pessoal para vir, para dar esclarecimentos à população de Buritis, que ela merece e a Copasa tem dinheiro para isso. Devolvo a parte, muito obrigada.
Discussão de parte, vereador?
Pode ficar à vontade.
Parabéns pela cobrança, igual a vereadora Vânia, eu também, já tem 2 anos que eu venho cobrando, antes a coordenadora Melissa, era a Melissa agora está em BH, agora é o Edson, que é o chefe agora, que fica em Januária, liguei para ele outro dia, fiquei 30 minutos com ele, conversando com ele, e pontuando a dificuldade e o descaso que é conosco aqui na cidade, quando falta energia, falta água. São 3 pontos que precisam de energia. Na captação, na ETA e no elevatório lá em cima. Então, qualquer um desses pontos, faltou energia, falta água na nossa cidade. Então, assim, as palavras da Vânia foram mais que bem pontuadas. É um descaso, uma falta de respeito, porque a única matéria-prima que a Copasa vende, ela é retirada do nosso rio, não paga 1 centavo por isso e só sabe ganhar dinheiro, só sabe arrecadar. Ah, está fazendo esgoto. Está fazendo esgoto mesmo. É um investimento para arrecadar mais milhões, para cobrar 70% de cada morador. Aí faz mesmo. Então, assim, não isso foi com muita luta, né, vereadora? Que a gente convidou aqui, chamou, reclamamos a respeito do esgoto, que eles vieram para estar fazendo essa obra aí. Então, assim, é um descaso. Quero estar com vocês. Pode somar com esse vereador. Nós vamos, se for preciso, vamos lá em Januária. A gente vai lá em loco, lá no chefe, lá no Edson. Vamos em Belo Horizonte, porque é um descaso mesmo. Na falta de um gerador, não é possível uma empresa dessa milionária, em Minas Gerais todinha, ou falta de uma concorrência aqui também, né? Devo falar, muito obrigado, Wendel.
Sempre às ordens, vereador Faguinho. Belas palavras, agradeço ao senhor, a vereadora Vânia, por compactuar com a gente dessas cobranças. Afinal de contas, Não é perseguição de nenhum vereador, não é embate contra a Copasa, só que a gente pede que tenha respeito com os consumidores, né, que são a linha de frente de quem sustenta e que participa desse planejamento tão soberbamente pela orientação da Copasa. Né. A gente se sensibiliza com os moradores, esses que ficaram que sempre estão no prejuízo, que sempre estão nos cobrando, vereador Gildo. Hoje mesmo, agora à parte da tarde, estive ali no AZM e aconteceu alguns picos de energia na hora que a gente estava chegando no caixa. Porém, o AZM, ela detém um transformador lá e atendeu os seus clientes ali e a gente conseguiu fazer o pagamento das nossas contas. Empresas menores têm geradores potentes, posso falar vários aqui, como os postos de gasolina do Buritis. Então, eu acho que a Copasa, ela deixa a desejar nesse ponto e é uma cobrança que de muito tempo esses vereadores aqui têm trabalhado para que sane de vez esse problema e que realmente chegue um serviço de qualidade a todos os moradores. Né? A gente fica agradecido quando é um serviço bem prestado. Então, tem coisas que têm dificuldade e precisa ser corrigido. Por isso a cobrança. Né? De outra maneira, recebi agora há pouco a ligação do prefeito, Dr. Kent Soares, no qual ele estende um convite a toda a população de Buritis para que neste sábado, dia 18 de 11 de 2023, às 12 horas, que haverá uma reunião lá de interesse da população, lá na Casa Amarela, como é conhecida, ali no bairro Canaã, ali na rua do Agemiro, esqueço o nome daquela avenida lá, vereadora Vânia, se alguém recorda aí. É Avenida Serra Bonita, Rua Serra Bonita, aliás. Na chácara ali do prefeito. Então a gente estende esse convite aí a toda a população de Buritis. Né? E de outra forma também, parabenizar os desbravadores que nos visitaram aqui nessa noite de hoje. Né? Dizer que sempre serão bem-vindos aqui. Muito obrigado pela visita. E que Deus abençoe grandemente o trabalho de vocês. Por hoje é só, devolvo a palavra. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Passaremos esse momento.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentá-lo, Pugo presente, em nome da Tarciane. Quero aqui parabenizar também toda a equipe dos debravadores. É um prazer imenso ter vocês nessa Casa de Leis. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Clube FM, em nome do senhor Dalmo, membro do grupo Chinelo Repicado. Quero cumprimentar todos os moradores da região do Taquaril, Palmeiras, Vila Cordeiro, Vila Rosa, São Vicente e as Barriguda 1 e 2. É um imenso prazer. Ouvi muito atento o discurso dos meus nobres colegas das dificuldades que a gente tem na nossa cidade. Né? Primeiro, esse micro revestimento, né? Nós podemos ficar preparados que daqui a pouco tem um aditivo aí, viu, nobres colegas vereador? A qualidade não é boa não, mas vocês podem ter certeza que em breve vai ter mais um aditivo para chegar aos 3 milhões, mais ou menos aí. Porque 2.700 já tem, né? Dos micro revestimentos. Horrível, trabalho vergonhoso. Trabalho vergonhoso. Se é para fazer, faça uma coisa bem feita. Não faça maquiagem. A única coisa linda é mulher maquiada, né? Porque quando ela chega em casa, vai dormir, ela tira a maquiagem, dorme tranquilo, não tem problema. Então o asfalto tem que ser uma maquiagem para ficar para sempre. Eu acho que nós temos que fazer a coisa com qualidade e com respeito, porque o dinheiro é do povo. O dinheiro não é nosso. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é do povo. Então, Flávio Galvão, falei, ouvi com muita atenção, vereador Faguinho, todos os vereadores, vereadora Vânia, é 2 centímetros. Mas se não dá 2 centímetros, nós temos que tomar as providências cabíveis. A nossa função é defender o direito do povo. Se está errado e não está sendo corrigido, vereador Faguinho, é para isso que existe Ministério Público, gente. Não tem que discutir, não. Ministério Público é para defender o direito dos cidadãos. Viu? E nós fomos eleitos para isso, para representar o povo com responsabilidade. Viu? Quero também, nesse momento, presidente, parabenizar e agradecer o prefeito de Jarinho, o senhor Marcílio, devido à ponte do São Gonçalo na região do Piratinga. Tive uma conversa junto ao senhor Cláudio, ao Marcílio, e os moradores do Piratinga estavam muito preocupados. Quero cumprimentar o senhor Vicente, o senhor Vasco, quero cumprimentar o senhor Darlan, e deixei eles tranquilos, que a ordem de serviço da construção da ponte será assinada amanhã, e provavelmente até terça-feira eles já estão começando a obra aí na região do Piratinga. Viu? Aí procurou, mas o que, é que o vereador Geu tem a ver com essa ponte na região do Piratinga? Temos muito a ver, sim, porque nós temos muitos moradores do Piratinga que se prevalecem do comércio de Buritis, pagam seus impostos em Buritis, e nós estamos aí com a vergonha de uma ponte parada, que é a ponte do São Domingo. Se queres, não tem nenhuma balsa para se transitar. E eu vou continuar cobrando essa balsa do prefeito até o dia que ele falar comigo: Geudo, não vou colocar a balsa no Piratinga para transitar. Ou do São Domingos, aliás. Aí sim, aí eu paro de cobrar dele. Mas enquanto ele não me dá um posicionamento que ele não vai colocar a balsa para transitar, eu vou estar cobrando dele dioturnamente. Que a minha função é cobrar. Viu? Vou estar aqui cobrando com o maior prazer. Questão da Copago, ou da Copasa, perdão. Questão da Copasa. A Copasa só tem um jeito, vereadora Vânia. Eu já disse para a senhora Ivone, naquela reunião lá da Vila Serrana, nós vamos entrar com uma ação conjunto contra a Copasa. Pedir para que o nosso jurídico notifique, encaminhe um ofício junto à senhora Ivone, vamos aguardar a resposta da Copasa e vamos encaminhar junto ao Ministério Público. Desde 2017 eu ouço a Copasa dizendo que vai resolver o problema da água de Buritis. Se a luz acabar em Buritis 2 horas de prazo, Edivaldo, nós não temos mais águas nas torneiras. Aí eles dizem, por que não tem um reservatório? Porque não são todos que têm condições de comprar um reservatório. E eles são pagos, muito bem pagos, para não deixar faltar água na nossa cidade. Então, convido os novos colegas vereadores que a gente entre-se com uma ação conjunto contra a Copasa. Quer deixar aqui, inclusive, quero que relata na ata esse pedido junto ao nosso jurídico, que encaminhe um ofício junto à senhora Ivone, gerente da Copasa em Buritis, para que possamos ter o retorno desse ofício, para que nós possamos entrar junto ao Ministério Público defendendo o direito do cidadão buritizense. É para isso que a população de Buritis nos deu voz, nos deu a cadeira, para representar com responsabilidade. Nem filho da gente não passa a mão na cabeça dele tanto tempo, então a gente tem que corrigi-lo mais duro. E a Copasa está brincando com a população de Buritis. Porque desde 2017 eu ouço a ladainha da Copasa em Buritis. E eu já comuniquei à senhora Ivone que nós vamos oficializá-lo. Assim que ela devolver o ofício para nós, nós vamos estar encaminhando uma denúncia conjunto junto ao Ministério Público, se os novos colegas vereadores estiverem de acordo. Porque foi para isso que o cidadão buritizense nos elegeu. Presidente, momento de liderança, estarei falando algo a mais e muito obrigado a Vossa Excelência e devolvo a palavra.
Passaremos esse momento para a segunda parte da reunião. Única votação do requerimento número 22/2023, que requer a relação da folha de ponto, bem como a relação de pagamento dos prestadores de serviços do transporte escolar no corrente ano, tendo como destino a escola Antão Alves da Silva, de autoria do vereador Flávio Galvão. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 55/2023 sugere a criação de incentivo na forma de gratificação para os monitores de educação infantil, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da indicação. Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, eu acho que é mais do que justo hoje nós pedir um incentivo rural também para esses monitores. A responsabilidade desses monitores hoje é tanto quanto de um professor. Nós sabemos a dificuldade que todos os monitores têm hoje e eles não têm nenhum incentivo sequer. Deixo aqui, é uma indicação, peço o apoio de todos os nobres colegas vereadores, que o prefeito pense com carinho e realmente valorize um pouco mais financeiramente a esses profissionais que eles têm a responsabilidade tanto quanto um professor. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
A matéria realmente é de grande relevância. É uma matéria que a gente tem que, nós temos que abraçar, defender, como já foi defendido anteriormente. Assim como os professores que trabalham no meio rural, atuação no meio rural, recebem incentivo rural, né, já estão recebendo. Assim também como também o servente escolar também estão recebendo. As secretárias escolares, o projeto chegou à casa, nós cobramos de forma com muita afinco e determinação, e juntamente com os vereadores, hoje é realidade também, elas também irão receber, os secretários escolares, e eu acho justo, justíssimo, que também inclua também as monitoras de creche que trabalham no meio rural, para que possam também estar recebendo esse incentivo rural. Então, eu também estou aqui para cobrar, para reivindicar, parabenizo o vereador Gildo pela indicação. Eu até falei disso para ele, que eu já havia pedido para elaborar a indicação, mas logo depois ele já chegou com a dele pronta. Eu falei, está ótimo, importante é cobrar, importante é reivindicar. Espero que em breve possa também, as monitoras que trabalham no meio rural, possam também estar recebendo o incentivo rural, que é uma forma de incentivar as pessoas a trabalhar no meio rural. Sabemos que o meio rural tem as suas características totalmente diferentes da cidade. E a gente tem que cada vez mais motivar as pessoas a trabalharem no meio rural. Porque daí a pouco, o povo que está todo mundo no campo, no meio rural, acaba vindo todo mundo para a cidade e isso não é legal. É preciso que as pessoas fiquem no meio rural. Então isso é um incentivo para que as pessoas possam continuar trabalhando, continuar morando no meio rural. Então a indicação, sabemos que é uma indicação, sabemos também que o prefeito tem que mandar um projeto, né, para cá, para essa Casa de Leis, para aprovar. E sei que todos os vereadores que estão aqui estão prontos para aprovar, com toda certeza, né? Espero que em breve possa estar chegando essa matéria e que seja aprovada e que se torne realmente realidade aqui em Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Também quero reforçar essa indicação do vereador Geudo, que é muito pertinente. E de igual forma, essa classe, Geudo, já que a gente está falando em algumas classes aqui, pedindo melhorias, né, em seus salários, eu quero também que chegue até o executivo um olhar atento com as nossas varredeiras de rua também, que prestam um serviço brilhante de limpeza na nossa cidade, para que possa vir projetos para esta casa valorizando mais aquela classe, ou pelo menos concedendo uma insalubridade melhor para essas profissionais. Pedir ao executivo para que olhe com atenção para as nossas auxiliares de análises clínicas que trabalham no laboratório municipal e que vem há anos prestando também serviços brilhantes em nosso município. Eu falo, Geudo, que o pessoal do laboratório, o laboratório é o coração da saúde. Hoje, para sair um exame ali no, para o médico dar um atendimento no postão, nos PSFs, tudo depende do laboratório municipal. Temos bioquímicos que já vieram para cá, projetos, Geudo, para melhorar os salários dos bioquímicos, mas também a gente solicita que olhe pelos profissionais menores, como são os nossos auxiliares de análises clínicas. Se não pode dar uma insalubridade melhor, que venha projetos para cá, porque aqui está chegando projeto todo dia, melhorando salário, criando cargos para várias categorias. Então, vamos olhar por esses menos favorecidos também, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de laboratório e os nossos varredeiros de ruas. E parabéns, Deus, pela sua indicação a favor dos nossos monitores, que é muito pertinente também. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, parabenizar o vereador Gildo pela indicação. Sabemos que indicação é só uma sugestão e volto a dizer que o prefeito não está cumprindo nem as leis que aqui são aprovadas. Mas fica aí o pedido ao prefeito que atenda essas indicações nossas aqui. E quero dizer que a vereadora Vânia também, que aí é onde a gente sempre está cobrando aqui o plano de carreira para os servidores municipais, que está parado. Ficou de chegar aqui, se não me engano, em setembro, outubro. Não chegou ainda, é agosto, se não me engano. Não chegou. Volta a cobrar também aqui o concurso público, que está parado, não chegou. Isso tudo gira em torno da nossa, do plano de carreira, que infelizmente chega projeto aqui para aumentar 104% para uma servidora só, enquanto os demais servidores estão parados com seu salário congelado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Vereador Geudo, eu gostaria de parabenizar o senhor por essa indicação. Há poucos dias eu recebi um telefonema de uma dessas monitoras, das nossas monitoras, onde ela dizia o seguinte: Cibele, será que vocês, vereadores, não podem
nos defender, né, em questão do nosso salário, para que possa aumentar. Eu respondi, olha, isso não é o nosso papel, a gente não pode apresentar um projeto de lei para que o prefeito possa aumentar o salário de vocês, mas a gente pode tentar um diálogo junto às demais servidoras, monitoras das creches, para que a gente possa sentar, né, dialogar com o prefeito, para que possa atender essa demanda. Assim ele vai enviar um projeto de lei para a Câmara, e eu acredito que todos os vereadores estarão, né, apoiando o projeto. É, eu sempre digo que a ação pedagógica das monitoras das nossas creches é praticamente como um professor. Elas trabalham igual um professor. Então, vereador Geudo, parabéns pela dedicação do senhor. Conte com essa vereadora. Eu tenho certeza que nessa hora nossas monitoras estão felizes pela atuação do senhor na Câmara. Devo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Vou colocar a indicação, a matéria em votação. É, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra. É, percebi que os vereadores estão dispensando esse prazo, só não, o vereador Cibelo não mencionou, mas demais todos mencionaram. É, se estão todos de acordo, eu convido então a vereadora primeira secretária, a vereadora professora Cibele Freitas, para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Fagundo da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco, presente. Vereadora Zanã.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas, presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 37ª reunião ordinária, realizada no dia 20 de novembro de 2023, no mais. Muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.